Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de sábado, 5 de novembro de 2016. Votos de um excelente sábado com a Voz da América. Na apresentação desta emissão está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Votos novo de um bom sábado. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, 5 de novembro de 2016, no espaço da Janela de Angola, vamos falar da próxima Cimeira Angola-China. Depois, na segunda meia hora, vamos saber se há mexidas na tabela das 10 mais da música dos Estados Unidos. Para já as notícias neste sábado.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. Aqui nos Estados Unidos, há apenas 3 dias das eleições presidenciais, o governo federal advertiu as autoridades dos estados de Nova Iorque, Texas e Virgínia para ameaças não especificadas da organização terrorista Al-Qaeda nos próximos dias. Enquanto isso, os dois principais candidatos, o republicano Donald Trump e a democrata Hillary Clinton, prosseguem as suas campanhas nos estados considerados como mais determinantes para uma vitória. Os dois candidatos deslocam-se hoje à Flórida, onde, segundo as últimas sondagens, estão virtualmente empatados. Clinton estará também na Filadélfia, na Pensilvânia, onde participará num comício com a presença da cantora Katy Perry. Segundo as últimas sondagens à escala nacional, Clinton tem neste momento o apoio de cerca de 46,6% dos eleitores americanos contra 44,8% de Donald Trump. No dia em que chegou ao país, a presidente da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da CDAO e presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, o Movimento Nacional de Cidadãos Conscientes e Inconformados, liderado pelo jovem músico e jurista Lesmes Monteiro, saiu este sábado às ruas da capital, Bissau, para exigir dos políticos o fim da crise. Inicialmente a concentração estava marcada para a Praça dos Heróis Nacionais, mas mesmo com a autorização da Câmara Municipal de Bissau, as forças da ordem impediram os manifestantes de permanecerem no local, o que obrigou os organizadores a escolherem outro lugar para a concentração. A manifestação esteve sob forte cordão policial e registou-se o disparo de gás lacrimogéneo por parte dos agentes de segurança. Quando os manifestantes se deslocaram no local, enquanto a presidente da Libéria chegava ao Palácio da República, que fica próximo do local da concentração dos manifestantes. Enquanto isso, no Congo Kinshasa, a polícia de choque disparou hoje na capital contra uma manifestação de apoiantes do líder da oposição Etienne Tshisekedi, presidente do grupo Rassemblement, a principal coligação da oposição congolesa. Tshisekedi deveria ter discursado durante a manifestação, convocada em desafio do decreto de há 6 semanas atrás, proibindo protestos políticos em Kinshasa. A oposição pretendia denunciar de novo a intenção do presidente Joseph Kabila de permanecer no poder depois do termo do segundo e último mandato, que termina a 19 de novembro. Nigéria, forças governamentais libertaram uma das raparigas raptadas pelos extremistas do grupo Boko Haram, em Chibok, há mais de 2 anos. O porta-voz militar disse que a rapariga foi encontrada ontem em Pulka, no estado do Borno, levando consigo um bebê. Na Síria, forças russas e governamentais continuam a bombardear posições rebeldes na província de Alepo, de acordo com fontes da oposição. Pelo menos 3 pessoas morreram, outras 15 ficaram feridas quando um míssil atingiu a localidade de Arat Iza, no noroeste da província. Terminou, entretanto, um cessar-fogo unilateral russo contra as zonas rebeldes de Alepo. Cerca de 275 mil residentes encontram-se ainda nessa região da cidade. E, por último, após o anúncio na sexta-feira de uma remodelação governamental, o novo executivo da Grécia entrou hoje em funções, com o primeiro-ministro Alexis Tsipras anunciando um novo começo para tentar acelerar as reformas impopulares exigidas pelos credores internacionais.
Obrigada, era o Mundo em Notícia, aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português de sábado, 5 de novembro de 2016. Amigos ouvintes, votos de um bom sábado.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Empresários angolanos e chineses vão estar reunidos nos próximos dias durante o Fórum de Investimento entre os dois países. O objetivo é procurar reforçar as parcerias e impulsionar os negócios de empresários privados. Para falar sobre o assunto, ouvimos o economista Fernando Vuns e o deputado Manuel Fernandes.
O volume de negócios entre a China e Angola até 2014 rondava os 37 mil milhões de dólares. O gigante asiático recebe cerca de metade do petróleo exportado por Angola em troca de financiamentos às empresas chinesas envolvidas na reconstrução nacional, como estradas, caminho de ferro e habitação. O montante do empréstimo e linha de crédito concedidos pela China a Angola desde 2004, através de vários bancos estatais, ronda os 15 mil milhões de dólares. Angola e China rubricaram novos acordos nas áreas da economia, finanças, comércio, aviação civil, energia e formação de quadros. São no total 9 acordos, entre os quais o de facilitação de vistos para trabalhadores chineses que labutam em projetos em Angola, bem como daqueles que têm interesses económicos no país. Angola ainda vai beneficiar de apoio para a construção de parques industriais e zonas económicas especiais. Não há dados oficiais sobre o número de chineses que trabalham em Angola, mas, segundo a agência noticiosa Alusa, estima-se que seja 1 milhão. A última vez que foram avançados dados oficiais foi em abril de 2012 e já chegavam aos 259 mil chineses. Para o sucesso do Fórum de Investimento Angola-China, o Presidente da República criou uma comissão interministerial constituída por 10 ministros, cujo objetivo é reforçar o desenvolvimento de sinergias para a realização de parcerias empresariais e investimento entre os empresários dos dois países. A Embaixada da China em Angola informou recentemente haver várias dezenas de empresas chinesas que já se inscreveram para participar num evento. O economista Fernando Vuns está otimista quanto aos resultados que vão ser produzidos neste Fórum de Investimento e sublinha a pertinência desta iniciativa que pode impulsionar a classe empresarial dos dois países.
Este Fórum Angola-China vai, de algum modo, potenciar o setor privado de modo a que os empresários nacionais possam fazer parceria com empresários chineses em naqueles setores que o país, nesta fase, está envolvido, que tem a ver com o processo ou programa da diversificação da economia nacional. Eu acho que o facto de se ter criado esta comissão interministerial, integrado por 9 ministros, encabeçado por Sua Excelência o ministro e chefe da Casa Civil, Dr. Armando Neto, não, Manuel da Cruz Neto, vai ser um fórum para preparar, uma comissão para preparar este fórum, de modo a criar as sinergias internas, criar as condições logísticas e as condições financeiras para que esse fórum seja, de algum modo, um marco onde os empresários angolanos e os empresários chineses possam interagir, possam criar, digamos, mecanismos de parcerias económicas com vantagem recíproca para os dois países. Eu ainda considero que iniciativas como essas devem ser bem louvadas, na medida em que o Estado está chamado nesta era a ser um agente coordenador e regulador, e as condições que se criam neste foro de negócio para que empresários de dois países possam interagir, vem nesse sentido, e de formas também a criar diálogo de encontrar as fontes de financiamento para os empresários nacionais.
O despacho presidencial estabelece ainda que a comissão criada terá de articular a organização da reunião com os interlocutores chineses, incluindo o programa do encontro, entre outras missões. O deputado Manuel Fernandes questiona os termos da cooperação entre Angola e a República da China e mostra-se preocupado com os níveis da dívida que o país contraiu com o gigante asiático.
De facto, estamos a ver aqui talvez uma viragem do ponto de vista estratégico do Executivo em relação àquilo que nos habituou. Nós estamos acostumados a ver fóruns da Câmara de Comércio e Indústria Angola, Estados Unidos, enfim, e estamos a ver agora preparar-se agora o Fórum de Negócios Angola-China. Talvez, em resposta, aliás, estamos a ver aqui a materialização daquilo que o Presidente da República vaticinou no seu discurso sobre o Estado da Nação, a quando da abertura do ano legislativo da Assembleia Nacional, em que, de facto, quase que víamos claramente um piscar de olhos, de facto, a China e a Rússia. Provavelmente hoje está aqui a se materializar, talvez, este intento, este desejo, esta vontade. Bom, aquilo que nós temos estado a ver, a relação entre Angola e China, do nosso ponto de vista, eu enquanto político, e não vou falar enquanto economista aqui, vou falar enquanto político, diria que não a vejo de bons olhos, na medida em que, por aquilo que nós fizemos ou ganhamos nesta cooperação no âmbito da reconstrução do país, apenas temos infraestruturas. Ou seja, desta cooperação não conseguiu trazer para os angolanos a riqueza necessária que deveria se conferir aos cidadãos através do emprego. Como sabem, a reconstrução do país foi feita por operários e técnicos especializados chineses, desde o engenheiro até o estivador, o motorista, enfim, e, no entanto, não houve aqui uma reciprocidade de vantagens neste acordo que veio para reconstruir o país. Ou seja, a China deu o dinheiro e o dinheiro voltou à China, porque ele deu dinheiro, deu a mão de obra, apenas o que Angola beneficiou são infraestruturas. Algumas delas, muito delas, muito mal feitas. Estamos a falar aqui das vias de comunicação, que pelo menos depois de 5 anos já não temos estrada nenhuma. A via mais ou menos Luanda, Dondo, Uambo já não existe. São preciso mais vários milhões de dólares para, então, recuperar o troço. Mas esses são outros 500 que, de facto, decorrem da irresponsabilidade, dos vícios, da corrupção que graça um pouco o nosso país. Agora, era importante, de facto, desta cooperação, porque eu entendo que até aqui existe um forte sigilo. Nós não sabemos o nível de endividamento que temos com a China. Sabemos, infelizmente, para um país que precisa, pelo menos, alavancar não só a sua economia, mas o processo de desenvolvimento, do ponto de vista das estruturas, das infraestruturas, do ponto de vista da própria sua economia. No entanto, se tiver que recorrer a fontes de recurso, tem que diversificar essas fontes. Que, no entanto, Angola infelizmente identificou uma única linha, que é a China, e no entanto temos um elevado nível de endividamento com a China que nós até agora não sabemos.
Na nova era de cooperação em que se pretende acelerar a diversificação da economia, a aposta com a China está também virada para a agricultura, com investimentos na ordem dos 5 mil milhões de dólares. O economista Fernando Vunge olha para o sistema financeiro nacional como um instrumento fundamental para articular a parceria entre os empresários nacionais e chineses.
O nosso sistema financeiro está a se adequar ao sistema financeiro internacional. Temos vindo a observar com maior veemência a necessidade de que as instituições financeiras nacionais tenham que se adaptar às melhores práticas internacionais no que tange aos instrumentos de compliance para, de algum modo, prevenir o branqueamento de capital e o financiamento do terrorismo. E essa robustez, essa visibilidade que de algum modo começa a ganhar o nosso sistema financeiro tem sido, digamos, um mecanismo de forma a que o sistema financeiro internacional passe novamente a acreditar no sistema financeiro nacional. Respeitando a sua pergunta, que tem a ver com a possibilidade do Kwanza e o Yuan ter, digamos, uma parceria de forma estratégica, de forma direta, para sustentar, digamos, os acordos monetários que já existem entre Angola e a China, eu acho que sim. Recebemos há pouco tempo o anúncio de que brevemente haverá em Angola alguma sucursal do Banco da China e outras instituições, se calhar chinesas, também estão interessadas em, de algum modo, intervir no mercado angolano. E eu acho que passa necessariamente, primeiro, que o sistema financeiro tem que ser o instrumento motor, o catalisador, para que essas parcerias entre empresários nacionais e empresários chineses possam se efetivar, e para tal, os bancos têm que estar preparados para, de uma forma, conceder financiamentos em situações, digamos, vantajosas, para que os empresários, então, possam, de algum modo, levar avante os seus projetos de investimento. É bem verdade que, para que os empresários possam ser potenciados, primeiro o nosso sistema financeiro tem que estar bem alinhado com as melhores práticas internacionais, de modo a que os nossos parceiros chineses acreditem no nosso mercado e instituições financeiras chinesas possam, digamos, ser convidadas a exercer a sua atividade no mercado nacional. E eu acho que a política do Executivo se enquadra nesse sentido e o Banco Central de Angola, o Banco Nacional de Angola, tem evidenciado também instrumentos fundamentais para, de algum modo, recuperar a credibilidade do nosso sistema financeiro, adequá-lo às regras, às melhores práticas internacionais e, de algum modo, seja um sistema financeiro apetível a que bancos estrangeiros possam investir em Angola e, assim, potenciar o nosso empresariado privado para, de algum modo, ter uma força ou um papel mais relevante neste contexto da diversificação da economia nacional.
A China anunciou recentemente uma ajuda financeira à Angola para superar as dificuldades criadas pela queda do preço do petróleo, que diminuiu as receitas do Estado. Para o também economista Manuel Fernandes, a realização deste fórum de investimento, para além do seu caráter económico, revela igualmente uma intenção eleitoral, tendo como horizonte o ano de 2017.
Eu entendo que este é mais um exercício que se enquadra na ginástica eleitoralista que se está a fazer agora, no sentido de se poder conferir um ambiente diferente daquilo que é a nossa realidade. Porque hoje por hoje, de facto, a situação está difícil e acredito eu que o partido no poder não quer inverter o quadro, dar um sinal de estabilidade para, na altura das eleições, apresentar uma certa vaidade financeira e que vai permitir estourar mais alguns recursos, esbanjar mais algum dinheiro que depois vai ser pago por todos os angolanos, mas eles quem vão esbanjar, apenas no sentido de poder aliciar o voto para a sua manutenção do poder. Na medida em que hoje soubemos muito bem de que nós temos vários recursos, de facto, mas era importante que se pudesse conferir a oportunidade de explorar outras fontes de recursos que nós até agora estão completamente adormecidos. E também entendemos nós que Angola tem que, de facto, modificar o padrão do ponto de vista da negociação com seus parceiros económicos, estamos a falar do Executivo, a sua estratégia, na medida em que nós não podemos aceitar apenas que da cooperação vamos obter dessa cooperação, vamos conseguir, como Angola, como resultado, é ter produtos manufaturados do exterior para o nosso país, com o país com que nós fizemos acordo, neste caso concreto a China, né? Temos que inverter para que, de facto, tenhamos aqui, isto da parte do Executivo, né? Envie-nos os técnicos, enviemos estudantes para serem formados, para poder alavancar o desenvolvimento real do país, que passa essencialmente em termos, já que Angola é um país rico do ponto de vista de recursos naturais.
Mas em relação aos estudantes, já tem havido alguns passos neste sentido? Já grupos de jovens estudantes já frequentaram alguns cursos, obterem algumas habilidades técnico-profissionais a nível da República da China? Como é que vê esta, nesta perspectiva?
É diferente daquilo que eu estou a dizer, na medida em que nós precisamos formar quadros que amanhã têm capacidade de poder extrair o nosso recurso do subsolo ou do solo, enfim, transformar, né, esta, e depois podermos exportar o produto acabado. O que é que acontece? Angola é um país excelente, é um país rico, é um país excelente do ponto de vista de exportação de matérias-primas. Exporta a um determinado preço e volta a importar a um preço exorbitante, não é verdade, já com produto manufaturado, da matéria-prima que exportou. Então tínhamos que inverter o quadro, porque até somos capazes. O problema é que existe que não há uma estratégia concreta e correta do Executivo fazer com que nós possamos desenvolver, de facto, termos um desenvolvimento sustentável, que passe em criarmos recursos humanos à altura, criarmos know-how à altura para podermos extrair, transformar os recursos para o desenvolvimento sustentável do nosso país. Concretamente, o nosso empresariado nacional. É claro que aquilo que nos acostumou até agora, o nosso executivo e os nossos empresários estão acostumados a isso, que o que o nosso empresário tem apenas é o espaço, negócio. Lá vem, de facto, o investidor, mas temos um outro vício, de que aquele que aparece em frente como empresário não é o dono da empresa, não é o dono do negócio. O dono do negócio é o político. Infelizmente, são esses vícios que nós devemos, de facto, deixar. Porque hoje Angola é conhecido como o país dos 15% ou 30%, não é? Não, nós temos que fazer parcerias concretas, devemos acabar com a burocracia, estimular investimento estrangeiro, temos que ser menos burocráticos, não é? Temos que dar oportunidade para, de facto, sair capital estrangeiro para se investir no país, no sentido de conferir emprego aos angolanos e, através do seu emprego angolano, ter o seu salário e poder viver a sua vida. Não é? E, no entanto, é isso que nós precisamos.
O tratamento especial que as autoridades angolanas revelam quando em causa está o crédito chinês continua a levantar muitas especulações. Mas Fernando Vuns é de opinião que, com a realização deste fórum, muitas dúvidas e desconfianças podem ser esclarecidas.
O crédito chinês, a linha de crédito chinesa tem tido um tratamento especial, na medida em que esse financiamento tem sido encaminhado principalmente no investimento para a infraestrutura, nos projetos estruturantes. Mas, passando da fase dos projetos estruturantes, que tem sido basicamente investimento público, também este fórum vai possibilitar a que esse investimento, pese embora a sua origem seja pública, mas possa ser direcionada, em alguns casos, em investimentos privados. Porque o processo de diversificação da economia, pese embora que o Estado deve ser o agente coordenador, o agente regulador, mas a sua função limita-se somente a coordenar e a regular. Ou seja, são os agentes privados que devem ser potenciados, devem ser incentivados, devem ser estimulados para que possam realizar atividades para que, de algum modo, gerem riqueza e postos de trabalho à economia, mas que produzam os bens e serviços que, infelizmente, ainda são importados. A nossa economia tem capacidades potenciais para produzir bens e serviços, porque temos matérias-primas suficientes, temos terras aráveis suficientes, temos, digamos, infraestrutura, em alguns casos, que já pode possibilitar a que se abaratem os fatores produtivos, e eu acho que é nesse sentido que esse fórum vai possibilitar, de algum modo, fazer um diagnóstico das principais potencialidades da nossa economia, vai precisar fazer um diagnóstico e mostrar aos empresários chineses o que a nossa economia tem, quais são as oportunidades, quais são a legislação e de que forma o investimento em Angola possa ser, digamos, benéfico e com as possibilidades que terão de repatriar os seus capitais. Ou seja, é um fórum, de algum modo, como acontece nas feiras de negócio, demonstrar quais são as potencialidades do país e de que forma os empresários chineses poderão ser convidados para abraçarem parcerias com empresários nacionais, de modo a, primeiro, satisfazer o mercado interno e, de algum modo, também potenciar as exportações.
Finalmente, Manuel Fernandes defende mais seriedade e reciprocidade de vantagens com a realização do Fórum de Investimento Angola e China.
É um fórum que vai acontecer. Do meu ponto de vista, é mais um fórum que vai acontecer, talvez para nos entreter, mas o objetivo fundamental aqui é atrair recursos no sentido de poder fazer um certo folclore político a quando da campanha eleitoral, no sentido de talvez poder ganhar mais alguns votos para a sua manutenção no poder. Mas acredito que os angolanos estão atentos.
Eu tenho a certeza de que os empresários que vão participar deste fórum e em parceria também com os empresários chineses possam produzir resultados que de alguma forma possam se traduzir na prática para que o país beneficie, portanto, daquilo que é a experiência que a China tem do ponto de vista do desenvolvimento sustentável.
Bom, o desenvolvimento sustentável da China não tem a ver com os empresários, tem a ver com a política que foi alicerçada pelo executivo local, pelo governo local. Ou seja, como sabemos aqui, a China é um país não democrático do ponto de vista político, mas é um país que aderiu à economia de mercado. E, no entanto, tem características próprias que permitiu com que eles tivessem o nível que têm. Mas também, para dizer que a China é um país muito desenvolvido, sim senhora, mas também com muitas desigualdades sociais. Ou seja, é um país desenvolvido, sim senhora, mas do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, do cidadão, não é um bom exemplo para nós podermos importar. Há talvez saber como é que nós podemos fazer das infraestruturas, há tudo muito bem, porque as desigualdades sociais são enormes, mas em toda a cooperação há sempre alguma coisa que se ganha, há sempre alguma coisa que se aprende, e nós gostaríamos e fizemos votos que, de facto, neste exercício seria bom que houvesse seriedade da parte do Executivo e fazer com que haja reciprocidade de vantagens, na verdade, no sentido de melhorar o nível de vida dos angolanos. Hoje, de facto, o país está empobrecido em função do esbanjamento que tivemos ao quanto da alta do preço do barril do petróleo, mas temos que aprender também, porque se diz que nas crises não é onde se conseguem outras oportunidades, porque aprende-se pelo menos a gerir com maior rigor, né? Esperemos que de facto desta cooperação haja vantagens recíprocas, o que não houve no princípio. E eu digo aqui claramente porque houve mais a China a beneficiar-se do que a Angola.
Manuel Fernandes e Fernando Vunge foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Na nossa emissão de amanhã, domingo, para além da Janela de Angola, vamos ter aqui na segunda meia hora, gostaríamos de chamar aqui a atenção, na conversa com a doutora Nídia, vamos amanhã, domingo, falar sobre a dor do amor ou a dor da perda. Vamos saber o que é e como médicos e como pessoas as pessoas lidam com esta dor de amor. Agora vamos ficar com Kalema, músico santomense, com uma história de amor como outra qualquer. A faixa chama-se Vai. Convidamos a que visitem a nossa página na internet, em voaportugues.com, e de segunda a sexta temos as manchetes africanas, as manchetes do mundo, e temos ainda as últimas da campanha eleitoral aqui nos Estados Unidos. Não esqueçam, as eleições americanas são na próxima terça-feira, 8 de novembro de 2016. Amigo ouvinte, não esqueça que pode ver e ouvir as histórias da Voz da América na internet, em voaportugues.com. www.radiomoçambique.com. Pode deixar o seu comentário às notícias. Pode associar-se a nós no Facebook, seguir-nos no Twitter e, se quiser, pode conversar connosco através do WhatsApp. O número do WhatsApp da Voz da América Português é mais 1-908-652-4584. Com a Voz da América, emissão vespertina em português, hoje é sábado, 5 de novembro de 2016. Voz então de um bom sábado para todos que estão connosco a partir de agora. Está na apresentação Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet, voaportugues.com, FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial. Em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula, com a Rádio Encontro. Em Quelimane, com a Nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM em Bissau, com a Rádio Pijigiti e a Capital FM. Dentro de minutos, como habitual aos sábados, o Top 10 da Música da América. Para já, as notícias do mundo.
E de novo, uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. Aqui nos Estados Unidos, há apenas 3 dias das eleições presidenciais, o governo federal advertiu as autoridades dos estados de Nova York, Texas e Virgínia para ameaças não especificadas da organização terrorista Al-Qaeda nos próximos dias. Enquanto isso, os dois principais candidatos, o republicano Donald Trump e a democrata Hillary Clinton, prosseguem as suas campanhas naqueles estados que são considerados como mais determinantes para a vitória. Os dois candidatos deslocam-se hoje a um desses estados, a Flórida, onde, segundo as últimas sondagens, estão virtualmente empatados. Clinton vai estar também em Filadélfia, na Pensilvânia, onde participará num comício com a presença da cantora Katy Perry. Segundo as últimas sondagens à escala nacional, Clinton tem neste momento o apoio de cerca de 46,6% dos eleitores americanos contra 44,8% de Donald Trump. No dia em que chegou ao país, a presidente da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da CDAO e presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, o Movimento Nacional de Cidadãos Conscientes e Inconformados, liderado pelo jovem músico e jurista da Guiné-Bissau, Lesmos Monteiro, saiu este sábado às ruas da capital para exigir dos políticos o fim da crise. Inicialmente, a concentração estava marcada para a Praça dos Heróis Nacionais, mas mesmo com a autorização da Câmara Municipal de Bissau, as forças de ordem impediram os manifestantes de permanecerem no local, o que obrigou os organizadores a escolherem outro local para a concentração. A manifestação esteve sob forte cordão policial e registou-se o disparo de gás lacrimogéneo por parte dos agentes de segurança contra os manifestantes, isso enquanto a presidente da Libéria chegava ao Palácio da República, que fica situado próximo do local da concentração dos manifestantes. A manifestação dos cidadãos conscientes e inconformados foi convocada há uma semana atrás, numa conferência de imprensa e em apelos nas redes sociais, exigindo ao presidente José Mário Vaz o cumprimento do acordo de Conakry, assinado por atores políticos sob mediação do presidente do país vizinho, Alpha Condé. No Congo Kinshasa, a polícia de choque dispersou hoje na capital uma manifestação de apoiantes do líder da oposição, Etienne Tshisekedi, presidente do grupo Rassemblement, a principal coligação da oposição congolesa. Ele devia ter discursado durante a manifestação, convocada em desafio do decreto de há 6 semanas atrás, proibindo protestos políticos em Kinshasa. A oposição pretendia denunciar de novo a intenção do presidente Joseph Kabila de permanecer no poder depois do termo do seu segundo e último mandato, que termina a 19 de dezembro. Na Nigéria, forças governamentais libertaram uma das raparigas raptadas pelos extremistas do grupo Boko Haram em Chibok há mais de 2 anos. Um porta-voz militar disse que a rapariga foi encontrada ontem em Pulka, no estado de Borno, levando consigo um bebê. O governo nigeriano conseguiu a libertação de 21 das raparigas no mês passado. Outra conseguiu escapar do cativeiro em maio último. Na Síria, forças russas e governamentais continuam a bombardear posições rebeldes na província de Alepo. De acordo com fontes da oposição, pelo menos 3 pessoas morreram, outras 15 ficaram feridas, quando um míssil atingiu a localidade de Darat Iza, no noroeste da província. Terminou, entretanto, um cessar-fogo unilateral russo contra as zonas rebeldes de Alepo. Cerca de 275 mil residentes encontram-se ainda nessa zona da cidade. Após o anúncio de sexta-feira de uma remodelação governamental, o novo executivo da Grécia entrou hoje em funções, com o primeiro-ministro Alexis Tsipras anunciando um novo começo para tentar acelerar as reformas impopulares exigidas pelos credores internacionais. A remodelação não afetou, no entanto, as pastas-chave do executivo helénico. O ministro das Finanças, o principal responsável pelas negociações com a União Europeia e o Fundo Monetário Internacional, assim como os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa, mantêm-se nos seus cargos. Numa altura em que as pressões aumentam para Atenas acelerar os processos de privatizações, Alexis Tsipras afastou os principais opositores dessas reformas. Os meios de comunicação gregos especularam nos últimos dias sobre uma possível abertura do governo grego a personalidades social-democratas ou sobre a necessidade de dar uma nova vitalidade à equipa governativa, mas a necessidade de Tsipras de manter o equilíbrio no seio da sua força partidária, o partido Syriza, terá prevalecido, segundo os mesmos meios de comunicação.
Obrigado ao Mundo e Notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina, sábado, 5 de novembro de 2016. Votos de um bom sábado para todos. E agora vamos então aqui às últimas da música da América com o Eduardo Ferro.
Música da América, um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas, a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Hoje temos para oferecer temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos de palavras e começamos pela canção Closer, interpretada pelo grupo The Chainsmokers, que continua a ocupar a primeira posição.
Before I met you, I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city in a broke down car and 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and I in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older.
The day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink-182 song that we beat to death in Tucson. Okay. Sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older.
We ain't ever getting older.
sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older.
We ain't ever getting older.
We ain't ever getting older.
We ain't ever getting older.
We ain't ever getting older.
We ain't ever getting older.
We ain't ever getting older.
Conforme prometido, notícias do mundo da música, a cerimónia dos American Music Awards realiza-se a 20 de novembro em Los Angeles. Lady Gaga vai atuar na cerimónia e junta-se a Sting, artista que este ano será homenageado com a distinção de American Music Award of Merit. Lady Gaga já foi nomeada por 9 vezes para os American Music Awards, tendo sido distinguida em 2010 com o prémio de melhor artista feminina de pop rock. Gaga atuou pela primeira vez no palco dos American Music Awards em 2009, interpretando o medley de Bad Romance com Speechless, tendo regressado em 2013 com R. Kelly. Os American Music Awards vão realizar-se no Microsoft Theater em Los Angeles. Continuando com este programa musical da Voz da América com o Top 10 americano, vamos agora propor 21 Pilots com Athens na terceira posição.
All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. People who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. We don't deal with outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Just to stay away. And now they're outside ready to bust. It looks like you might be one of us.
Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Ficamos seguida com The Weeknd e o tema Starboy, que ocupa o segundo lugar do Top 10. Ficamos de seguida aqui na Voz da América com Shawn Mendes e o tema Treat You Better, que ocupa.
I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead? I know I can treat time for you the second you say you
just wanna give you the loving that you're missing. Baby, just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. Cause I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crying when you should be with me instead? I know I can treat you better, better than he can, better than he can. Give me a sign, take my hand, we'll be fine. Promise I won't let you down. Just know that you don't have to do this alone. Promise I'll never let you down. Cause I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you better.
E deixamos, amigo ouvinte, neste programa musical da Voz da América, com o tema que ocupa a sétima posição esta semana, com o Dota por Major Lazer.
Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own.
Rocking boat.
E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferra. Aqui nos Estados Unidos, há apenas 3 dias das eleições presidenciais, o Governo Federal advertiu as autoridades dos estados de Nova Iorque, Texas e Virgínia para ameaças não especificadas da organização terrorista Al-Qaeda nos próximos dias. Enquanto isso, os dois principais candidatos, o republicano Donald Trump e a democrata Hillary Clinton, prosseguem as suas campanhas nos estados considerados como mais determinantes para a vitória. Neste momento, Donald Trump está a discursar na Carolina do Norte. Os dois candidatos deslocam-se também à Flórida, onde, segundo as últimas sondagens, estão virtualmente empatados. Clinton estará também na Pensilvânia, mais precisamente em Filadélfia, onde participará num comício com a presença da cantora Katy Perry. Segundo as últimas sondagens, Clinton tem neste momento, ao nível nacional, o apoio de cerca de 46,6% dos eleitores contra 44,8% de Donald Trump. Prosseguindo com o noticiário aqui na Voz da América, passagem ao Congo Kinshasa, onde a polícia de choque dispersou hoje na capital uma manifestação de apoiantes do líder da oposição Etienne Tshisekedi, presidente do grupo Rassemblement, que é a principal coligação da oposição congolesa. Ele devia ter discursado durante a manifestação, convocada em desafio do decreto de há 6 semanas atrás, proibindo protestos políticos em Kinshasa. A oposição pretendia denunciar de novo a intenção do presidente Joseph Kabila de permanecer no poder depois do termo do seu segundo e último mandato, que termina no dia 19 de dezembro. Na Nigéria, forças governamentais libertaram uma das raparigas raptadas pelos extremistas do grupo Boko Haram em Chibok há mais de 2 anos atrás. Um porta-voz militar disse que a rapariga em questão foi encontrada ontem em Pulka, no estado de Borno, e que levava consigo um bebê. O governo nigeriano conseguiu a libertação de 21 das raparigas no mês passado. Uma outra conseguiu escapar ao cativeiro em maio último. Na Síria, forças russas e governamentais continuam a bombardear posições rebeldes na província de Alepo. De acordo com fontes da oposição, pelo menos 3 pessoas morreram, outras 15 ficaram feridas quando um míssil atingiu a localidade de Darat Iza, no noroeste da província. Terminou, entretanto, um cessar-fogo unilateral russo contra as zonas rebeldes de Alepo. Cerca de 275 mil pessoas continuam ainda nessa região da cidade de Alepo. Após o anúncio na sexta-feira de uma remodelação governamental, o novo executivo da Grécia entrou hoje em funções. O primeiro-ministro Alexis Tsipras anunciou um novo começo para tentar acelerar as reformas impopulares exigidas pelos credores internacionais. A remodelação não afetou, no entanto, as pastas-chave do executivo helénico. O ministro das Finanças, assim como os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa, mantêm-se nos seus respectivos cargos. Numa altura em que as pressões aumentam para Atenas acelerar os processos de privatizações, Tsipras afastou os principais opositores dessas reformas. Os meios de comunicação social gregos especularam nos últimos dias sobre uma possível abertura do governo a personalidades sociais-democratas ou sobre a necessidade de dar nova vitalidade à equipa governativa, mas a Tsipras decidiu manter o equilíbrio no seio da sua força partidária, o Partido Syriza, dizem ainda esses meios de comunicação gregos. Foram estas, amigo ouvinte, as notícias aqui na Voz da América.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 5 de novembro de 2016, despeço a Ana Guedes, que esteve na apresentação, e o Mariano Bartolomeu na produção. Despedimos com um abraço, amigos ouvintes, e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.